Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito.
Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira.
Nobody ever tells daddy shit. Say another motherfucking word and this shit is over.
Viva a República Popular de Moçambique.
I prefer really not to speak.
Passes on all kind of information because you are a hater.
I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home.
We're going to win so much, you may even get tired of winning.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start. Ignition and liftoff.
Hey yo, what up?
Grande Miguel.
Hola.
Hey, welcome, man. Welcome. Bem-vindo straight from the land of sausages.
Okay.
Yeah. Hey, Munich. Yes, Germany. Welcome, man.
Obrigado. Bom estar em casa.
Miguel, não é uma entrevista isto, hein? Just feel free, fala à vontade.
Já ouvi...
Ah, sim, muito obrigado por estar aqui, olha, é um prazer.
Já ouvi vários, quase, aliás, já ouvi todos os vossos cobulas até agora.
Ah,
então é nice participar agora também, para um pouco destas conversas com rumos incertos.
Mas estavas a dizer qual a cena, não sabes nada de Rwanda, uai? Qual a cena?
No vosso podcast com o piloto.
Com Palma Pinto.
Com Palma Pinto.
Episódio número
8, julgo eu.
8, yes.
Palma Pinto.
Ah, I wasn't there, yeah, ok.
Várias vezes perguntaram, então, tell us about Rwanda, mas não funcionou. Contou umas histórias engraçadas sobre o Burundi e tal, mas nada sobre Rwanda. Mas, yeah.
Ok, fica.
Não, mas tinha a Day in the Life.
Yeah, Day in the Life. It's nice.
He's mostly in the air traveling, so.
Yeah, I get it.
Yeah.
Just like
então, diz lá tu, então, agora, pois nós tão, para quem está a ouvir, como é que é a vida em Munique?
Sabes, é muito complicado. O pessoal, quando vai para o estrangeiro, de repente fica o embaixador de um país. Não dá. True. Aquilo tem mil vidas, mil facetas. Cada gajo, em inglês diz walks of life, não? Então, cada gajo tem uma vida própria.
Como se diz em German?
É. Não sei, não se diz dessa forma.
Direct translation?
Indirect.
Word by word, what would you say?
Lebensarten.
Okay.
Estilos de vida.
As good and like.
Mas de resto, pá, minha life é relativamente simples neste momento. Jobo e gosto do meu trabalho, então isso ocupa um bom bocado do meu dia e, de resto, estou com family, tenho dois putos.
Eu nunca te cheguei a perguntar, tu estás inserido lá na comunidade moçambicana ou é algo que nunca fizeste questão de ou não existe? Os vulgos magermans.
Sabes, ao fim do dia, tu não vais só socializar com uma pessoa porque é de um país. Tu vais socializar com uma pessoa porque tens coisas em comum. Então, sim, eu já me encontrei com angolanos, já me encontrei com moçambicanos, mas não funcionou, porque eram gente muito simples, com vidas muito complicadas, eram gente que limpava o chão de um restaurante e coisas assim. Eu não tenho no meu dia a dia nada, não muito a trocar com essas pessoas. Isso é um ponto. Outro ponto é... A vida lá é uma vida mais ocupada. O pessoal tem mesmo pouco tempo livre depois de ter família. Então... Tu dás realmente, decides o que fazer com o teu tempo livre, não vais gastar dessa forma.
Yeah, mas, Germans don't like lazy people, né?
Assim, mas assim quer dizer que nós cá somos lazy porque temos tempo.
Bro, speak for yourself. Speak for yourself. Não, speak for yourself.
Infelizmente aqui somos perceived as lazy people. Então, estilo Estado, não sei o que. Já tive pessoas, uma psicóloga que está de bala no. O hospital privado, ela disse, é to slow down my rate of work, porque as pessoas à volta de mim iam sentir que we're not doing shit, because she's working harder.
Money.
Então ela tinha que, like, dumb mas, down, tá a ver?
Mas eu acho que, em general, Mozambicans, from the politicians, esses todos barrigudos, são todos uns lazy motherfuckers, man.
Nah,
Estou-te a dizer, bro. This is a lazy nation.
Somos. Oh my God.
Estou-te a dizer, bro.
The insults.
It's stereotyping, bro.
Yeah, e somos todos.
Mas o que eu estou a dizer?
Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Somos 5 moçambicanos aqui.
Ok.
Então, quantos preguiçosos?
Não, nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas eu vou.
Então, nós somos os especiais? E o resto não, mas, são os
mas,
e
somos os Avengers.
Não, mas tem fucking lazy people here, man. Estilo, por exemplo, eu já fui like, eu fiquei um time em Pemba. Those people in Pemba don't like to work, bro. All they do is fucking drink and they don't want to work. You know? Same shit quando dizem essa merda de os South Africans, a cena de xenofobia and shit like that. Is because the Zimbabweans, the Malawians, they want to work, they've got the workforce or the work will to do more than the South Africans.
Yeah, mas Fakir, peraí. Eu acho que o critério principal aí é o custo de vida, honestamente. E eu sinto que, pelo menos na parte da Alemanha onde eu estou, o custo de vida é tão alto que obriga as pessoas a mexerem-se. Eu tenho pessoalmente um amigo que é desempregado, ele vive do fundo de desemprego. E a vida dele é uma sombra do que era. É porque ele não tem dinheiro para viver, então não pode fazer nada com o seu dia-a-dia. Essa é a pressão social que as pessoas têm. É, se tu queres ter uma vida, se queres poder ir a um cinema, se queres poder, de vez em quando, ir passear, ir fazer um ski, whatever, tens que ter um certo income, um certo poder de compra. E se tu queres ter um apartamento Zé qualquer, os preços de base são tão altos que obrigam as pessoas a terem que ir trabalhar. Então tu tens muita gente que trabalha e não gosta do que faz, é forçado a entrar nesse sistema.
Mas tu estás a falar, tu quando dizes que o nosso povo é...
Estou a falar em general, vou começar dos bigs, ok? First of all, cenas só são tunadas aqui quando a campanha acontecer. In the meantime, ficam 5 anos, 4 anos, um mandado sem mexer em nada. But they've got the money do it.
São questões políticas aqui. Nós estamos a falar das pessoas normais, dos John Doe's, cada um, nós os 5 aqui, as pessoas estão lá embaixo, a pessoa que te recebeu, que te abriu a porta. Essas são as pessoas normais. Então, quando tu dizes que nós somos quantos? 20 milhões agora? Somos 20 milhões de pessoas, não é? Não, nós somos mais. Não, somos 29, quase 30.
80% são as tugas,
quase, somos...
O last census foi isso.
Somos quase 30, isso. Não 20, desculpa. Quase 30. Então, dos 30, tu queres dizer que a maior parte são preguiçosos?
Não, eu não diria a maior parte, senão o país não andava. You know? Mas estou a falar de... A maioria, vou falar de jovens até. Tem maninho de jovens preguiçosos ao ter. You know?
Yes.
Like, gajos que mata... Eba! Vou bater uma gelada, vou sair do job. Bazou.
Bro, that's like any other country, bro.
Então, there is. You agree with me, Ki?
Não, claro.
There is, tem gajos lazies. Então, what's the deal?
Não.
Então, dizer, aqui está cheio de gajos... Aqui está cheio de gajos preguiçosos nessa town. I'm telling you. Não só essa town, este país todo, man.
Ok.
Like, mesmo na Nampula, os jovens não gramam de jobar, man.
Ok, então já insultaste os nossos listeners de Pemba. Nampula, we can scratch them out as well.
Vamos deixar people, é um general perception.
Yeah.
Em todos os países, toda a gente complains about the government. They don't do shit. Então, internally, that's how you think. Vamos deixar assim, é melhor.
Não, mas, mas há dois fatores. E há estudos que mostram que os países frios desenvolveram-se mais depressa por causa de necessidade. Né? Nós estamos num país que tu não tens a necessidade de armazenar alimentos porque as tantas não vão crescer, ou tu tens uma alimenta.
Mas vem outros problemas aí.
É claro, outros problemas.
Isso é a teoria do desenvolvimento e a hipótese são hipóteses geográficas, existe essa, não é? Depois tens a teoria do desenvolvimento também, que é. Sim, é essa, é da parte geográfica, e tens mais outras duas que agora não me lembro, mas that's. Não faz muito sentido. Eu, para mim, a base toda é política, né? E nós aqui também não falamos muito disso, porque política é tipo religião, não vamos discutir essas coisas. Mas quando tu falas em questões geográficas para justificar desenvolvimento ou não desenvolvimento, para mim existem tantos holes in that theory que não faz sentido. E começas por exemplo, quando vais, when you go back in time, tu se comparasses às Europas antes dos descobrimentos, estamos a falar de dos 1500s, né? Quando os gajos desceram nas caravelas e começaram a conquistar o mundo todo, eles foram descobrir impérios gigantescos, como por exemplo dos aztecas, dos incas, dos maias. E aquilo tudo está na faixa, está naquela faixa do Equador. E eram muito maiores, muito mais desenvolvidos que as grandes cidades.
E esse é o grande problema dessa teoria. Os grandes, a maioria dos dragões, né, dos países em desenvolvimento na Ásia, são países pequenos.
Sim, tens isso, né? Tudo. Então, e depois também tu, para falar de desenvolvimento, tens muitos exemplos, como é porque que os Estados Unidos é desenvolvido e o México não é. E estão ali um ao lado do outro, são neighbors. Então não faz sentido falarmos o motivo não pode ser por causa do clima, para mim. Por
exemplo, tens, que achas que deve ser assim?
Não, tens, por exemplo, também tens os exemplos da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Não é? Coreia do Norte é o que é. E a Coreia do Sul é onde tu tens aqui a Samsung e faz parte dos Asian Tigers, não é? Então, justificarmos que porque aqui está calor, então os nossos broas chilavam embaixo do coqueiro e não faziam nada. Não, isso não é justificação, in my opinion.
É, but yeah, you got a point, and Miguel also got a point, you know? Mas
uma cena interessante, há uns anos atrás, quando estava a conversar com um amigo meu que estava a trabalhar na Embaixada de Portugal aqui, estava a dizer, yeah, pá, estava a perguntar, como é que é a tua vida lá? Disse, pá, trabalho, maninho, trabalho umas 10 horas por dia, disse, maninho job, não sei o quê. Ele disse, ei, nós aqui nunca trabalhamos 8 horas por dia, mano. É uma cena que não vês. Fiquei um pouco surpreso, porque eu não tenho experiência profissional cá, então...
Acho que depende muito também. Por exemplo, tu estás no field de research, não é?
Yeah.
Então, muito mais pesado em termos de horas laborais, né? Horário laboral.
Depende muito das pessoas, okay,
né? No admin post.
Sim, no admin post que punches in and punches out. Yeah, e acabou. Yeah.
9 to 5.
Yeah, 9 to 5 work.
Sabes, há gente que sabe viver muito bem no research. Acho que trabalha um pouco e consegue muitos resultados também. Basta serem gente que tem estudantes por baixo ou está associada a projetos.
Então, alguém que faz por eles.
Exato, mas o nome é o deles.
Yeah, mas isso é normal, tipo, universidades maiores, né? Tu tens, sempre tens lecturers que tens, tipo, 2 ou 3 students que estão, tipo, que estás mentoring e eles acabam de fazer... um monte de trabalho para ti, research.
Yeah, no ambiente universitário eu costumo dizer que aquilo é uma oligarquia, né? Cada tens vários reinados.
É uma o quê?
Oligarquia, vários reinados, né? Vários reis. O rei é o professor catedrático. Depois o rei manda, não há discussão. O rei diz, e depois tens a estrutura toda por baixo do rei. Tens o rei, que é o professor catedrático, depois tens vários professores e vários. Qual é o nome? Pessoas que trabalham na universidade são...
Yes,
tá. Reitores, deans...
Tutores,
não
né?
é em português, mas ok. Nome, mas exato, yes. Os docentes, exato. Tens exatamente, os docentes, isso, depois tens os que estão a fazer PhD, depois por baixo do que estão a fazer PhD, tens que estão a fazer mestrado, depois por baixo do que estão a fazer mestrado, tens que estão a fazer bacharelado. Isso tudo são monarquias ali na universidade. Yeah. E funciona muito assim. O olha, máximo
eu,
manda...
Eu até pouco tempo soube, porque a wife é que me ensinou... e speedome também depois de ensinar que quando estás a ler whatever, um book qualquer, alguma coisa que eles fazem referência a um estudo, diz o nome da pessoa que fez o estudo e depois tem um et al.
Yeah.
Yeah. E os outros?
Yeah. E eu não fazia ideia o que aquilo era.
É latim.
Então, é latim e os outros, é isso.
Yeah.
E eu estava tipo, ei, mas o que é isto? Porquê que todos os estudos têm esta sininha? Estás a ver?
São maninhos.
Yeah, é o principal, o gajo principal que está mentoring, de quem é o estudo. Ou,
exato.
Não é?
E depois tens que apoiaram.
O resto são os que apoiaram.
Yeah. Yeah, yeah. É normal. É.
Então a resposta foi, é esse o problema, não ter ido para a universidade.
I went to pilot school.
Mas, Gustavo, tu já foste docente universitário, não
é? Yeah, yeah, yeah. Well, CPUT, mas era part-time. Porque eu era full-time musician. Mas era part-time.
No, time to Jack Spanik.
Time to Jack Spanik.
Jack Spanik, baby. Yeah, good old times, man. Good old times.
Mas era tipo part-time, lecturing para, tipo, à noite, né? Para, tipo, people que... queriam ter um qualification, mas durante o dia estão a trabalhar. So, mas era nice, porque eu aprendia muito do business world. Tipo, porque eu ensinava o quê? Era information administration, que era tipo basic computing, software. Tipo, e chega tempo que tu fazes, que tu ensinas, tipo, what is an operating system? And the definition of operating system.
É uma seca isso.
But you gotta, porque tem people que
não sabe.
Trabalham com Microsoft Word, mas eles não sabem que Microsoft Word is an example of a word processor.
Mm-hmm. Huh? You even speak like a computer.
Se tu me perguntares a mim pessoalmente o que é que isso é, eu não te consigo responder.
Mas cada um tem a sua área de especialização.
Não, eu sei o que é que é, eu só não sei explicar o que é que é.
Tu não sabes como.
Mas
é uma máquina de escrever texto digital.
Mas também,
just wanted to ask Marcio, man, have you had your first flight yet? You said it was going to be this week, né?
As a captain.
How was that, man?
Comecei hoje. Foi cool. Foi nice. Foi challenging.
É?
Yeah, foi.
O gajo estava ao teu lado, é mais velho ou mais novo que tu?
Era uma menina.
I just knew Fakir was going to say something.
That's pretty cool, man. Like, you know, to have women involved in aviation, that's dope, man.
That's why you cannot call it a cockpit anymore, no?
Yeah.
Ooh.
It's a flight deck.
It's a flight deck.
But I like flight deck.
Eu não sei se exatamente é por causa das mulheres, mas.
Epá, o nome original era muito suspeito, honestamente.
Cockpit.
Yeah, because it's the.
Yeah, but where's the cock comes from, man?
It's from a rooster, honestly. It's where you had all the roosters in one cage. That's.
Ah, essa é a explicação?
So you call it a cockpit?
Yeah, it's a cockpit.
Então, como era uma ninha, homens, era uma cena de galhos lá dentro.
Exato.
Agora que tens uma galinha, flight deck.
But there's another analogy. No, you remove the wings from the plane. You remove the wings from the plane looks like a penis. So they're exactly at the tip.
Oh, you see? That's
fine. That should be called the cock tip.
Yeah, it's a tip. Then they made a word play. That's too much.
Turn it down a bit, guys. Turn it down.
Just switch the letters. Pit.
My name. Yeah, much nice. How many hours did you do, man? Where did you fly to?
Eu já fiz da Beira, Nampula, Tete, Pemba, Joburg. Yeah, país todo.
Nice.
All right.
Mas já, não está a semana.
No, I mean, this week?
Yeah, esta semana. Yeah.
God damn, nigga.
Qual é a rota mais difícil, pá?
Não tem
rota.
Por causa de turbulência, algo assim?
Acho que, para mim, o mais não, meu, é igual, meu. Principalmente agora no verão, que é a altura do bad weather lá em cima. Okay. Não tens muita chuva, muita formação de nuvens, muita. Yeah. É igual. Não existe uma rota que tu tenhas de preparar menos ou uma rota que tu tens de preparar mais. Okay. You just have to be prepared for whatever it comes. E todos os dias é diferente. Apesar de o que tu estás a fazer, a rota é igual, o teu voo é extremamente dinâmico, não é? Tudo muda. O número de passageiros, as condições meteorológicas, em Maputo, por exemplo, se for um voo Maputo Pemba, Maputo Teto, ou whatever. Aqui o tempo é uma coisa, lá o tempo é outra, no caminho o tempo é outra, então é tudo diferente.
Tu fazes aqueles announcements também,
não é? Não, ainda não comecei a fazer announcements. Okay. Eu deixo...
Sabes, quando fizeste tens de praticar pessoal, um inglês pirata.
O pessoal da direita. o meu inglês já é pirata enough para fazer
comentários. It's your captain fine. Speaking and we just in 30,000 feet of flight and we are about to
commence fazer
descent to Maputo. Thank you.
His accent I don't.
I have no idea. But there was once I was flying with my boss to Maputo. We were flying LAM, Joburg Maputo, and one of the air hostesses. No? She spoke in Portuguese and all that. And then when she started English, like literally, I couldn't stop laughing, man. Because she was like, the thing that irritates me.
The Portuguese
they speak
is
so
fine.
No,
so quick
is the pace. So when it's English, they like
you know, it goes like times five, like in terms of the pace. So it's just like, oh, and don't forget, put a seatbelt in your rectum. Mm-hmm. And I'm like, put seatbelt in my rectum? What the fuck is she talking about? Like, but it's like, it's so fast that not even she knows what she's saying. You end up looking at each other.
Faz lembrar quando um gajo apanhava-se uma língua buzz, Intercapes e Greyhounds para Joburg, Pretória, que... E era isso. Né? Em português estava-se bem, mas em inglês era... Joburg, Pretoria. O quê? A que horas é que chegamos? What the fuck is going on?
Mas diz uma cena, man. Like, not the biggest, but who's the best like airplane builder in the world? Like, tens a Boeing, tens a Embraer, que são brasileiros, depois tens aquele outro, como é que chama?
Isso é estatística, meu. Estatisticamente, os que caem menos são os que produzem mais.
Tu estás a perguntar o melhor?
Yeah.
O melhor de qual?
Not
qual,
the biggest.
The best.
Yeah.
Epá, isso é... Cada um tem a sua opinião. É tipo eu perguntar-te a ti qual é o melhor carro do mundo. Tu vais ter uma opinião...
Qual é o Rondon dos aviões?
É o Rondon. É Messi.
Aí normalmente os engenheiros dão-te uma resposta muito chata. Depende. É a resposta. Depende. Tu ficas, mas como? Tens de definir uns certos parâmetros, aí eu posso dizer qual é a melhor cena, mas.
Sim, quando não tens parâmetros, depois entra. É uma preferência já, não é? Porque alguém vais, preferes uma filosofia, outros preferem outra, preferes isto deste, outro, isto daquilo.
Mas sempre voaste mesmo a brand?
Yeah, eu sempre fui Embraer.
Embraer.
Então são os melhores do mundo.
Para mim é.
Ai. Não, mas espera, não há aquele exame que se faz em Paris, like, num Boeing, ok? Like um simulator, right?
Tens simuladores all over the world. Então, yeah, onde quer que seja.
Mas há um, onde quer que seja, não é?
É o typewriting. Fazem com simuladores que são. Réplicas exatas do cockpit do avião. Então, são grandes, obviamente. Se estás a fazer o cockpit de um A380, estás a falar de uma casa de dois andares, basicamente um apartamento de dois andares em movimento. Então, são...
Ah, mas sabes que os cockpits são grandes, mas não são assim...
Dinâmicos, não.
Não são uma cena, tipo, desse tamanho que tu estás a dizer. Não... O cockpit não é tipo, se o avião é maninho big, maninho comprido, leva muita gente, o cockpit é uma cena big com um jacuzzi lá dentro, tá a ver? Não
é isso. O que eu estou a dizer é, tu tens, por acaso isso é um tópico, eu sei um bocadinho, né? Tu tens poucos simuladores no mundo feitos para typewriting e são caríssimos. Então, são muito grandes, são pesados e o mais caro desses simuladores todos, na verdade, é a certificação deles. É dizer que...
Que são
com este simulador, tu podes ter exatamente a mesma experiência, uma experiência muito parecida com a máquina verdadeira, o avião verdadeiro. Então, podes fazer 70% das horas nesses simuladores e, normalmente, o que as pessoas fazem é fazem X de horas noutro sítio e voam para esses simuladores, fazem as horas finais para o typewriting. Corrijo-me, tu é que és o especialista nisso.
Depende.
Okay. Tu viste aquele mas flight?
Quero perguntar, o simulador que tu construíste ainda está ativo? Como é que ficou esse projeto? Ou morreu? Porque nunca mais falaste muito disso.
Sabes, quando nós vemos documentários na TV, vemos normalmente uma pessoa falar sobre uma criação qualquer por trás e temos a ilusão de que uma pessoa consegue construir essas coisas grandes. Não. São equipas inteiras por trás de grandes máquinas complexas. E eu, não é o meu simulador, é um simulador em que eu participo. Né? E está ativo agora.
Mas você sabe, nós somos do Monsetil.
Yeah, é isso. Yeah. That's it. Yeah.
You gotta own that shit, brother. Está a dizer que não é teu, vamos esquecer já, não vamos falar. É teu.
Sim, se não é teu, caga lá, não queremos saber.
Yeah, na verdade, nós trabalhamos numa nova classe de simuladores que é baseado num robô industrial, um braço robótico industrial muito grande, que é capaz de carregar meia tonelada.
Meio quilo, uau!
Meio quilo seria muito engraçado.
Yeah. O robô mais pirata do mundo.
E na verdade temos dois. Temos dois simuladores parecidos. Vocês já viram algumas fotos. E estão ativos. Vamos ter agora, por exemplo, um projeto com a Agência Espacial Europeia.
Oh, dope.
Em que se tudo correr bem, a ideia é treinar astronautas. Com o
hey, tem vocês têm que convidar que a Max aí, mas também vir.
Description.
Tem.
Que posso dar them share.
Yeah, pode. Right. Tranquilo.
Pô, sabes que eu adorava ser astronauta. A sério. That's something que... Mas... I actually looked it up. E tu, para seres astronauta, tens que... Para além dos 500 requisitos que existem, não é? E depois ou és cientista, ou és um engineer, ou depende... Tens de ter um motivo para os gajos te quererem mandar para a Lua.
Yeah.
Ou é um estudo qualquer que tu estás a fazer, whatever the fuck it is. Mas the main one, ou és um pilot. Yes.
E normalmente piloto da Força Aérea.
Yeah.
And the main one é que tu, para fazeres parte dessas equipas, tens que ter nacionalidade de um país onde tem um programa espacial.
Yeah.
Claro, exactly. Esquece yeah. Moçambique.
Então, bam, bam, yeah. Bam, bam. Acabou. Yeah.
Pô, it sucks, é um né? Party pooper, man.
Yeah, and it sucks.
Não, mas ouve lá, não é segredo nenhum para ninguém. Todos nós temos condições diferentes dependendo de onde nasceram e quando nasceram.
True that. Money.
Esse é o starting point que cada um leva. E quem...
Mas eu...
Yeah, a única sorry. Cena mas, nice de você ser de qualquer sítio é que você pode mamar babies de qualquer outro sítio do mundo. Isso aí não é restriction. Aí não é restriction.
Então,
yeah,
não podemos ser astronauta, né?
Okay. Yeah, man,
não,
vamos parar como a ter um dado de nacionalidade, mano.
É como, mano, como é que é? George Mendes. Anything is, nothing yeah, is impossible.
Nothing is impossible.
Porque eu concordo contigo, Mix. Tipo, mas também, I also believe that money talks, bro.
Big time.
So, even if a Mozambican kid wants to become a Formula One driver, that's a fucking expensive sport, just like
that golf. Was my dream, though, by the way.
Just like, and it's still possible, bro. I don't know.
I'm too old but, and too fucking tired.
Okay, come on, man. Just got deep.
Cheer
there.
Up, man. Cheer up.
Cheer up.
Okay, cool. No,
depois, yeah. Mas tem um creme tipo, nice contra atrito.
Anything's possible, mas eu concordo que, how you're saying, tipo, o país onde tu nasceste, bro, that also has a big factor.
Hey. Yeah, mas tu, o que yeah. é que tu vais fazer? Imagina, ok, tu sabes que aqui nós temos as limitações todas que temos, ok? Então vais fazer o quê? Vais ter o filho fora. É? Yeah. Vais ter o teu filho fora. Ou yeah. se tiveres capacidades...
Tipo, yeah. estudar. And,
yeah. Yeah, pões o gajo lá fora. Ou
acho trabalhar para o Nando.
Se tu... Yeah. Yeah. E vais e o teu filho lá está fora. Mas não é o sonho dele, não é? Então tu podes fazer o que tu quiseres, mas o teu sonho, it's gone. Já foi, já passou. Tu queres estar a forçar o teu filho a ser uma cena que tu não conseguiste ser, isso vai...
Não, não funciona.
It's a failed mission right off the bat, né?
Exato. Não, unless is, mas, o esteja interested.
Yeah, mas tu poderes pôr o teu filho num sítio onde o leque de opções dele vai ser maior, that's all you can do, né? And
let him choose.
Yeah.
Mas não há nada perfeito. Nunca vais ter um leque 100% grande. Quer dizer, o leque maior na África do Sul, o leque vai ser maior num certo aspecto, mas vai ser menor num outro aspecto em relação aqui.
Sei o que estás a dizer, mas não concordo contigo. Porque acredito que uma criança que nasce em Moçambique não tenha o mesmo número de opções.
Não, não tem.
Que alguém que claro. Nasce num país desenvolvido, não é? That's come on. That's,
money.
É, mas mais uma vez depende.
Unfortunately, that's a nossa realidade.
O starting point.
O starting point é fodido, né?
Vou-te dar um exemplo. Se tu queres fazer biologia marinha, aqui estás bem. Por exemplo, porque tens os recursos naturais
à disposição.
Tá bom,
mas se tu quiseres fazer biologia marinha, és uma criança da Alemanha, se calhar uma criança que nasce na Alemanha tenha mais possibilidade de ser um marine biologist do que uma criança que nasce em Pemba, na praia.
Yeah, porque essa criança nasceu numa herança cultural cheia de recursos.
Exato.
Tem uma infraestrutura
então, é isso mesmo.
Que dá bónus, dá programas de mas apoio.
Mas não só, também ensino nos beginning stages, tipo escola primária. Tipo, onde eles podem mostrar different roles, different career paths, early. Tipo, é sempre... Porquê que eu digo isso? Porque eu cresci na Inglaterra, like basic, Wales, País de Gales, Wales, right? E eu lembro... Yeah, Bale. E eu lembro que tinha umas aulas onde perguntavam, what do you want to be when you grow up?
Tipo, okay. Né? Tipo, simple things, like what you want to be when you grow up.
Normalmente então, a resposta tinha... é bombeiro ou polícia.
Ah, tinha essas respostas. Tinha bombeiro, polícia. I still remember there's a kid that said he wanted to be a policeman. I said I wanted to be a football player. But I mean, like, naquele time, futebol era, you know, my world, né? Football player. Tu tinhas various kids that would say that they would want to be like their parents. And their parents, some of their parents were accountants, some were like cashiers, you know, some were like simple jobs, like, you know, but it's all looking up to the to your parents, né?
Mas honestamente, na escola é onde tu tens literally all walks of life. Se forem escolas públicas, tens e todas as camadas sociais num só espaço. Então,
e isso sim. Nas escolas públicas, lá. Aqui, a escola pública, são todos iguais.
But what I'm saying, yeah. But my point is, that's the problem.
Yeah, yeah, that's it. Yeah,
yeah, it shouldn't be that way.
Yeah, um bom ponto isso.
Yeah, yeah, but it's going to take us time to change that. I feel time as in, might not be our generation. Esquece, I think. And it's still going to take us a long time to change that.
But I remember like back in the days, quando nos diziam, no dia 1 de junho, vocês são o futuro do país. It was a lie. Them motherfuckers are still old and they're still running the country. Look at me, where I am. I'm not changing the country. Bro, eu me lembro uma vez, bro.
Hey, fuck it, come on, you're changing the country one pregnancy a day. Come on.
Yeah, but the president, the minister won't come and help me. You know? But anyways, like, uma cena que eu vi que era maneiro em shotas, malta. Houve uma school quando o Inês acabava de entrar no poder. Houve uma escola pública lá dos bairros, né? Malta, o Lene, o que é? Basaram para a presidência, like, foram visitar a presidência e tal. Perguntou uns putos, like, yo, what do you want to be when you grow up? O puto diz, ei, eu quero ser ministro. O gajo, ah, então você vai ter muito dinheiro, ou muito dinheiro. You know, like, you're perceiving that se você se junta à nossa team e ao ministro, vais ter maninho chi. It wasn't even like a positive thing, like, okay, but que tipo de ministro? What do you want to do? O gajo disse, ah, você vai ter maninho taco. And that's fucked up. Tem esses gajos malta para chinuar, para que são bosses de malta, minas bigs. Mas those motherfuckers can't even walk faster than a fucking 3-year-old. Estás a ver? You know? Okay, yeah, sorry.
Yeah, you gotta chill with the name drops.
Yeah. Easy with the name drops, bro.
Why are you being so political, man? Shit.
No, you're on the road, bro. It fucking grinds my gears, you know, but it is what it is, you know, and it's the reality we live in.
The kids should have said, ministro from MDM.
You know, because the thing is, yeah.
If the president would have said something else.
Yeah, you're not gonna make money, bro.
I don't care, but I'm angry, you know? I'm angry at this fucking system, you know?
I guess
like,
your
nothing
point,
fucking works, bro.
But going back to that astronauta, yeah. In Africa, não temos nenhum país que tem programa...
Não é, pois.
A África do Sul tem um pequeno programa espacial. A África do Sul produz rockets.
Rockets or missiles?
Epá, eu não sei o estado de hoje, mas há poucos anos atrás ainda tínhamos programas
espaciais. Porque no apartheid government, aqueles gajos, they had a lot of conditions that now, some of those conditions...
Epá, eu não tenho estado a acompanhar, por isso estou aberto a opiniões, mas, por exemplo, em Cape Town, a Universidade de Stellenbosch especializa-se em satélites para coisas militares.
Não é? Nice. Tem um moçambicano de Pretória, uma pessoa que... É dos nossos meios. Eu não sei se vocês conhecem, mas é alguém.
Name drop.
E é alguém que estudou no táxi e depois foi contratado e trabalha para. Não sei se trabalha para o governo sul-africano ou trabalha para alguma subcontratada que trabalha para o governo sul-africano em desenvolvimento de armamento.
Armamento é uma coisa que os sul-africanos sempre tiveram. Eles tiveram que se defender nos tempos daquilo.
Não foi like 2 weeks ago que roubaram like intel about missiles and shit? Yeah, it was like 2 weeks or 3 weeks ago. There was intel stolen from South African headquarters of weaponry, whatever. Roubaram intel de lá, like how they used to make and all the blueprints and shit like that.
Yeah. Mas agora...
Não sabe exactly who it was, but... There was some shit like that.
Mas tem muitos sul-africanos que são arms dealers, né? muitos.
I prefer it my way.
Não, não, mas é sério. Tem muitos são arms dealers. E eu tenho a friend of a friend, I won't name drop for. Yeah.
You want to live?
Que, you know? No, he's his him and his dad are arms dealers.
Yeah, it's me and my pops.
Official? Is that like an official job title? Yeah. With, it's all legal and stuff?
Yeah, yeah, well, they have a business until a certain point that they run that makes arms.
Got it.
And they sell those arms to...
Like NRA and shit.
Yeah. Hey.
So, yeah. And I mean, he travels quite a lot. I mean, and the, you know, they have expos. They have gun expos around the world.
Armas é uma, have, uma atividade legítima.
It's legit.
Eu fui convidado para ir para uma empresa que vai produzir robotic arm. So it's almost arm the same.
Welcome to the dark side, my friend.
Yes, it's also an arm. But
where? In the
Wobom.
Yeah, in Munich.
Munich.
Mas olha, voltando às cenas de astronautas, para quem está a ouvir, eu trabalho na Agência Espacial Alemã e por isso estamos a falar um bocadinho de espaço. E foi lá no campus onde eu trabalho de pesquisa, eles têm um instituto que é responsável por controlar o único módulo da União Europeia que está na Agência Espacial Internacional, que é o módulo Colombo. E primeira vez na minha vida que eu vi astronautas ao vivo no espaço, foi lá.
É?
Yeah, então, quando eu vi isso, isso foi, acho que foi das coisas que mais me impressionou até hoje.
Suited up? Não.
Não, eles não
always,
estão...
I've always been fascinated with the suit. Eu quero a maneira de ver o suit à minha frente, like, to fucking...
Eu já tive com o fato à minha frente, mas honestamente, aquilo... Nothing é uma special. Espécie é gigantesca, é uma espécie de um balão gigante à volta do corpo. Não?
Para mim, o que me cativa é tu estás, como eu vejo nos filmes, né? Sentado, tendo aquele cockpit, olhar para o céu, brada, e de repente, 5, 4, 3, 2, 1,
passar.
E disparam para o espaço, meu. Imagina.
Estou colado à cadeira ali, o torque.
No matter how much training I would shit myself.
That's allowed.
Yeah, I'm sure it is. I'm sure they're used to it.
Yeah.
P, all the time.
Quem é que tem programas espaciais? Deve ser Rússia?
Obviamente. Se mijam toda hora.
Se tem que ficar 3, 4 horas dentro da cápsula à espera de descolagem por causa das condições climatéricas, já tem que fazer no fato. Yeah.
That's tough, man. Não, mas acho que esses gajos são trained for that.
You were talking the other day about drinking your own pee, so there you go.
There you go. See, they filter the liquid parts and recycle it, but the bad parts they don't.
Chama-se, tu também mijas no fato de scuba.
No consumption.
Não, mas é assim. É? É estilo...
Tu mijas no fato de scuba.
Yeah, mas é um
quem
wet
nunca mijou no fato de scuba?
Diferente.
Não, mas eu acho que consigo ficar 3, 4 horas sem mijar, mano.
Sim,
if I train my body to not drink any liquids because I'm gonna take off.
Mas também tens a questão da ansiedade, não é? Nervosismo.
Ah, yeah, like it's for your first time.
Estás sentado numa. Não, first time, acho que aquilo é uma missão de risco every fucking time, não é?
Mas, mas voltando à mesma cena, então tu estás ali numa torre de controle, uma espécie disso, estás a ver 6 pessoas, cada uma com 6 ecrãs de computador à frente deles, um ecrã gigante à frente, e tu estás a ver cada astronauta. Às vezes tens um vídeo link e podes ver. Yeah!
Uau!
É uma das coisas que tu estás a ver. Isto não é Hollywood. Neste preciso momento está uma pessoa lá no espaço a operar e tu estás, se tiveres sorte, vês um vídeo link e vês as pessoas que estão a conversar com eles. E a cena mais impressionante é tu vês o programa do dia deles. Astronautas têm um schedule muito pesado porque eles são muito caros por hora, tê-los lá em cima é caríssimo. Então usam para fazerem experiências, para fazerem testes, para fazer não sei o quê. E uma das coisas mais importantes que um astronauta tem que ter é, em caso nenhum, ele pode entrar em pânico. São pessoas que são psicologicamente super robustas. Esse é o fator principal de um astronauta. São pessoas que estão sempre calmas, independentemente do que acontece. Mesmo que estejam quase a morrer porque estavam a fazer um spacewalk e o ar está a sair, eles têm que ter calma para conseguir reagir e conseguirem sobreviver. Que é uma cena.
Não vou comparar. Obviamente que o astronauta é outro level, né? De operário, entre aspas. É outro level. Mas a maior parte dos trabalhos técnicos e pessoal que está a manusear máquinas pesadas, ou que sejam aviões, foguetões, barcos, Estes barcos gigantes que nós vemos aqui, é tudo assim, é tudo com a base de procedimentos e and you cannot panic.
Yeah.
If you panic, that's it.
Eu não sei se vocês já viram o Ed Astra.
Yeah, o Ed Astra mostra exatamente isso.
Bro, yeah, tu já viste, né?
Não, nunca vi.
Mostra
aquela liga all the time, yeah, man, all the time, psychic like fucking tests. O teu coração não pode bater mais que normal, otherwise they cancel your travel to fucking space. Você tem que ser um gajo muito like fucking composed.
E a outra cena também que é obrigatório.
Ver, mano, já tá no ITS. Viste, né? Yeah.
E uma cena que também é obrigatório nos astronautas é fazer exercício.
Imagino, né?
Yeah, que eles têm horários específicos que eles têm que fazer exercício, têm rotinas já estipuladas, não é tipo, tens que fazer e tu tipo, ah, fuck it. Não. Tens que ir fazer.
É engraçado, uma parte do gym na Estação Espacial Internacional é um robô. É uma máquina que
gima contigo.
E yeah, eles gimam numa máquina, não é como na Terra, tu tens um peso, carregas um peso.
E
não,
usas aquilo, a gravidade, e a gravidade
é uma máquina que gera uma contra-força calibrada para tu poderes fazer exercício.
Artificial feel.
Yeah, muito nice, gostava de ter uma, mas é caro.
Mas tu já viste aquele Interstellar? Do you think that theory is accurate?
Qual é que é o theory?
Acho que a definição de teorias é que não se podem ser provadas. No momento em que tu consegues provar uma teoria, deixa de ser teoria, passa a ser.
Like, do you believe in multiple dimensions? Like, there could be another Miguel com cabelo preto, não cabelo branco. Com três putos, não com dois.
Sabe, a cena impressionante da física é que nas duas dimensões, até hoje ainda não encontraram um limite. Se tu fizeres zoom in, até hoje ainda não descobriram um limite. Se fizeres zoom out, até hoje ainda não descobriram um limite. Então é de uma complexidade tão mind-blowing,
Manning,
que é impossível uma pessoa cancelar essas teorias abstratas.
Deixa-me só fazer uma correção. Só uma correção rápida. E isto não sou eu. I just Googled.
É o Google, né? Yeah. Hoje em dia não dá para bullshit.
Então é tipo, a hypothesis is a limited explanation of a phenomenon.
Okay.
And a scientific theory is an in-depth explanation of the observed phenomenon. Então, acho que tu estavas a falar era de uma hipótese e não de uma teoria, certo?
And the physics laws?
A law is a statement about an observed phenomenon or a unifying concept.
Ok, então é tipo draft a hypothesis.
Sim, depois passas por uma teoria e depois passas por uma lei.
Ok, tá bom.
Essa é a sequência.
Então, a questão é que as leis que existem hoje para explicar o mundo físico ainda são muito incompletas. Há muitos fenómenos físicos que hoje em dia são observáveis, mas não se conseguem explicar o porquê que são assim. Então, vêm todos os tipos de teorias, como string theory.
Manning. E uma cena que eu também estava a checar ontem é que estilo, like, for example, scientists. Nowadays, scientists have given up to reproduce that, you know, theory or study que um gajo fez to do it again. So, esse gajo vai estudar, vai dizer, yeah, hey, this is it, and then that's it, and they jump onto another one. They're not really replicating the scientists. Tô a dizer, man.
Não é verdade.
Qual é? Não percebi.
Like, scientific studies. Yeah. You know, like if one guy comes up with a study and he says, yeah, this is it, you know, you hardly find people going to replicate and trying to find the same solution or a different one.
A questão é mesmo essa, é quando se faz um estudo, o teu estudo só é válido se outra equipa ou se outras pessoas conseguirem replicar os teus resultados com aquilo que tu disseste, não é?
Na verdade, pelo menos, pouco
that's
de
my
tudo.
Understanding out of it. Tipo, se tu fazes um estudo e tu tens um resultado... E se outra equipa qualquer fizer...
Depends. Se tu fazes fazer um estudo de MGOs, like, you know, modified fucking food and shit like that, that's something that people will actually invest in. But certain studies que levam years of funding, and once this guy funds that out, nobody else will want to do it because of the investment behind it. You know what I mean? Então fica numa ideia, ok, esse gajo aqui achou, epa, it is what it is, But I'll send you a link of what was checking. Like, I'll send it in the group so you
Porque
guys can see.
Todas as teorias, neste caso, todas as teorias para serem validadas têm que ser peer-reviewed. correto?
Yes.
E quando são peer reviewed, as pessoas têm que replicar aqueles todos. Eles investigam. Pode não ser replicar na totalidade, acredito, né? Por causa disso. I'm not really sure, porque eu não sei como é que isso funciona.
It's a mixture, bro, because sometimes, like, you also. With certain studies, certain methods and certain things have to be like patented. Certain things have to be, you have to gain permission from the...
Patenting things is the best you can have. Yeah, it's like exactly. A fucking newspaper to how you did it.
Exactly.
That's why SpaceX
and then someone can
patent.
Go and like replicate it or then like modify it based on that original or one that was registered. But it's complicated because also I agree with, yes, it has to be peer reviewed. Yes. Because anyone can just, because if you think about it, anyone can sort of like just say that, you know, I've created the cure for, you know, hangover. Let's just use that as an example.
Okay.
I think that's, we've all had hangovers. Let's say like I've cured hangovers. So what happens now?
Posso dar exemplo? Há uns tempos atrás, era muito mais difícil fazer música do que... Há uns tempos atrás era muito mais difícil fazer música do que hoje. Hoje em dia qualquer puto pode agarrar num laptop, sacar um programa, fazer um bocadinho de musiquinha e publicar uma música. E estás a ter o mesmo problema em termos de estudos científicos. Hoje em dia tu tens muito mais ruído por trás dos bons trabalhos. Porque assim, hoje em dia é um standard ter um bacharelato e um mestrado. E todos eles te culminam com uma publicação científica.
Yeah.
Então, todo puto que vira homem, vai para o mercado de trabalho, publicou uma coisa qualquer científica, eles são forçados a... Então, há muita publicação científica por aí que é lixo. Verdadeiro lixo, ruído. É feito só para eles conseguirem passar.
Yeah.
Esse é um dos pontos. Outros pontos é... Tu sempre vais ter pessoas que tentam safar-se com a publicação e outras pessoas são muito mais metódicas, levam muito mais tempo a chegar lá. Então... Tal como no mundo das notícias, tu tens uma certa lista de agências que publicam relatórios científicos que são de confiança, como a Nature, como a IEEE e por aí.
E tens aqueles que estão mais specialized, né? Of your field, of your particular field.
Yeah, e o peer review, como funciona, não é bem... Tu tens razão, Fakir, eles não vão replicar a experiência. Yeah? Não funciona, porque hoje em dia a complexidade das coisas por trás normalmente não é replicável de uma forma simples. Mas que eles conferem se está de acordo com o conhecimento que eles têm sobre a matéria. Então, se tu disseres uma coisa...
So, I wasn't wrong.
Existe um pouco de tudo.
Não, tu não estavas errado, mas é um bocado mais complexo que isso.
Okay. Exato. Yeah. Tu tens coisas geniais que estão a sair hoje, que estão a mudar tudo. Como o descobrimento do CRISPR, que é permite
a
manipulação do DNA, das células e por aí.
You know about CRISPR, né? Yes. Yeah, that shit is dope.
E tens publicações
como
que...
Como aqueles Germans ali?
Como?
Aqueles Germans ali, in a nutshell.
É, Kurzgesagt.
Yeah, os gajos têm a cena do episódio do CRISPR. Também que os gajos explicam, maninho dope, man.
É,
muito dope.
É um canal do YouTube que existe também em inglês, chama-se In a Nutshell.
Yeah,
é muito nice. Aqueles, são baseados em Munique.
Aqueles bonequinhos coloridos, né?
São maninho dopes. Like, I've learned a lot from those
moments. Eu adoro,
Eu vejo todos os episódios até hoje, man. Like, it's crazy. And CRISPR is one of my favorites, actually.
Ah, ok. Eu gosto mais de cenas de espaço, mas cada um tem o seu cena.
Aquele do Black Hole.
Então é um pouco isso. E hoje em dia, imagina que alguém publica uma coisa super provocativa. Provocativa?
Provocadora.
Provocadora hoje. E que fica em debate.
Provocative.
Isso vai criar um desafio para as pessoas dizer, não, isso não é possível. Eles vão tentar averiguar. E se for realmente, se constatar, mantém. Se não constatar, ao longo de X anos, alguém vai conseguir desprovar aquela teoria. Então, a ciência constrói-se em si própria, né?
Money.
Por cima de...
Mas a base da ciência é essa, não é? É tu ser skeptical.
A base da ciência, na verdade, é tu explicares os teus métodos de forma a ser replicável, como o Fakir diz.
Mas
eles
têm que sempre ser skeptical about o que eles estão a fazer.
O starting point é question everything.
Yeah, right? Question everything. E tentar,
so the word would be curious, tentar, not skeptical.
E tentar eliminar todos os biases possíveis que eles possam ter. Porque eu também acredito que deve ser maninho difícil para um cientista que está a tentar provar alguma coisa, como é que funciona, ele a tentar provar something e a tentar se desprovar a ele mesmo ao mesmo tempo, percebes? Até ver todos,
na verdade,
todos os holes.
Stephen Hawking fez isso, gajo. Veio com uma teoria, depois veio com outra teoria.
Daquele okay. Contrário. Yeah. Of everything.
Stephen Hawking.
Ah.
Yeah, veja isso. Yeah.
E na verdade.
That's amazing, não é?
Para um cientista que segue a carreira de cientista a vida toda, ele vai ter duas publicações no máximo que vão ter impacto. O resto não vai marcar pontos.
Mas duas já é something.
Yeah, yeah. Para veres
yeah.
Como é difícil realmente hit the nail.
It's life's work.
Estava a falar que Kurzgesagt vem de Munique. Interessante, mas eu fui lá parar por outros motivos, mas Munique é base de muitas grandes empresas hoje em dia na Alemanha. Por exemplo, a Google tem uma sede em Munique, a Microsoft tem uma sede em Munique.
Eu tenho uma filha em Munique.
Oh yeah, tu tens uma filha. E há muitas grandes empresas a irem para Munique porque é a capital industrial alemã, então estão lá.
Então Munique é o tipo, como é que se diz? Yo, dude. Munich. God damn it. Munich é o tipo economic hub.
Não, não é economic hub, é o industrial hub.
Industrial.
Yeah.
Berlin, capital city, né?
Berlin tipo, é political hub.
Political hub.
Yeah.
E o que? Hamburg.
Eu acho que Frankfurt é capital hub. É financial hub.
Ah, okay. Financial. All right.
Mas a Alemanha é um país extremamente descentralizado. Isso, a descentralização é de propósito, né?
And where's the party hub?
Yeah, that's great. É o que nós precisamos, descentralização aqui.
O party hub talvez seja Cologne, porque é onde é a central do reggae, é a capital do reggae da Alemanha. Então, como aqueles sofreram das guerras mundiais e pronto, isso marcou-os muito, eles politicamente descentralizaram tudo, descentralizaram até a educação, que é uma cena ridícula. Cada província tem um currículo escolar diferente da outra. Que é freaky. A sério. Porque uma das coisas que usaram, que usam, qualquer ditador usa durante as guerras, é as crianças e o sistema escolar para fazer o brainwash. Então eles, mesmo nesse aspecto, tentaram descentralizar e disseram nunca mais.
Então. Eu tinha uma pergunta. Ok, vou voltar um bocadinho atrás. Quando tu falaste patentes, não é?
Yeah. Patentes.
Qual é a tua opinião acerca de patentear? A opinião de todos aqui, né? Porque eu vi isso num episódio na Netflix, já não me lembro exatamente qual é que foi, então não. Cannot recall exactly qual, mas era em relação a curas para doenças. Que tens o pessoal que arranja, imagina, alguém descobre a cura para o SIDA, não é? Descobre a cura para o SIDA, eles têm a patente, they make billions of dollars. Não é? Mas porque eles têm a patente, eles podem decidir, dentro dos regulamentos e disso tudo, qual é o preço que eles vão pôr para aquela droga específica que eles é que inventaram que cura o SIDA.
Uhum.
Correto? Então, se tu tens dinheiro, não tens SIDA.
With us.
Se não tens taco, vais morrer da doença. Correto? Então, será que, como é que deveria funcionar, na vossa opinião, as patentes para curas de doenças? Porque tu estás basically a dizer, se tu não tens dinheiro, you don't deserve to live, e se tu tens dinheiro, tu vais viver, não é? É uma cura para todos. Mas também depois tens o fator dinheiro, que como nós falámos ontem, que é the ultimate metric de tudo. O dinheiro é que
money talks.
Makes the world go round, não é? E se não tiveres esse incentivo financeiro, também não vais ter as pessoas a esforçarem-se e a investigarem e a descobrirem essas curas. Então tem isso. Como
isso mexe com tudo, com a economia, com o que está a acontecer agora, capitalismo, com a indústria de saúde. Até dizemos indústria, porque it's a money-making scheme. Já dizemos que é um scheme.
Espera aí, antes de você responder, eu só quero dar uns detalhes sobre como patentear. Eu tenho duas patentes e por isso percebo um bocadinho do assunto.
Hala-te boi, velho.
Thanks.
I ain't got none, so props.
Master of Science.
Mas a cena é, para já, patentes têm um prazo de validade, ok?
Tu vais ter tanto job no post-age.
Hey, fuck you, man. That's all I gotta say.
You go in front, you know the way, man. I'll follow you, bro.
Okay. Mas, yeah, então, patentes têm um prazo de validade. Depois desse prazo de validade, normalmente são 20 anos.
20 anos, yes.
As patentes passam a ser recurso público. Então, tu tens a vantagem de quando uma patente expira, passa a ser uma receita para os outros irem buscar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, as patentes custam muito dinheiro. Então, esse é um filtro natural. Os pobres não põem patentes. Só os ricos.
Não falem os pobres terem patentes. Falem
os
pobres terem acesso.
E o ponto tricky sobre isso é, tu fazes a patente de acordo com regiões. Então, tu podes fazer uma patente só para um país, podes fazer para um continente, podes fazer para mais. E tu podes simplesmente ir buscar uma patente que está para a América do Norte e podes fazer na China. Se a patente for só para a América do Norte, não estás a infringir nenhuma patente. Então, pronto, essas são as leis básicas das patentes. O resto,
não sei. Mas, por exemplo, tu tens várias drogas que custam milhões, literalmente, milhões de dólares, que não são accessible para todo mundo.
Que nem o Mark Screlly. Tu viste a cena do Mark Screlly, né?
Ah, esse é o freak que comprou o álbum do Wu-Tang, não é? Yeah. Que comprou...
Então, Mark Screlly. Yeah. O gajo tinha um antruto viragem de $13 and he bought the rights for it and he's selling it for $750 a pill. And each pill was $13. É por isso que a lot of people don't get that middle finger and shit like that. De uma parte, it's very inhuman what he's doing, mas de outra parte, as a businessman.
Não, mas essa é exatamente a questão. Qual é o ponto? Eu acho que patentes são bem-vindas porque as tantas vão ser desbloqueadas. Um exemplo, a impressão 3D. O boom da impressão 3D veio quando uma patente de uma empresa deixou de valer. Eles simplesmente copiaram uma coisa que estava bloqueada na indústria há 20 anos e tornaram-na pública.
Por exemplo, tens um bom exemplo também da vacina contra o pólio. A vacina contra o pólio foi... como é que se chama o gajo? A pessoa que uma das pessoas esteve envolvida no development da vacina contra o pólio, eles não patentearam a vacina.
Yeah, mas isso não foi time do
eles inventaram a vacina e puseram à disposição de todo mundo and saved millions of lives. Até hoje ainda estão a salvar as pessoas.
As primeiras vacinas contra a pólio e tal antes foram testadas were in the New Belgium, which is today the New Congo.
Okay.
Que foram engineers and scientists do Leopold, o gajo que matou mais pessoas que o Hitler. If you didn't know. Anyways.
And your point, Fakir, go.
No, my point is, antes as vacinas, a polio não era tão safe assim. And people used to be forced to fucking get that vaccine until they got the vaccine right. Like a lot of people were dying because they were testing on them motherfuckers.
Human trials.
You know?
Tá bom, mas that's yeah, ok, eu não sabia disso. Mas o que eu estou a dizer é que a vacina do pólio é um bom exemplo que não foi patenteada porque também existem outras teorias que...
No, but my theory is pólio existe porque they invented a vaccine for pólio. Not because, you know,
Just Google pólio, man. Tu vais ver os putos todos com as pernas todas fodidas, meu. Achas que...
Yeah, mas maybe that shit back in the days before the vaccine started going around didn't exist.
Ok, é um conspiracy theory.
Deixa apanhar. You get what I'm saying?
Então inventaram a doença para inventarem a vacina e para oferecerem a vacina e não fazerem dinheiro nenhum. Yeah. Does that make any sense?
What do you think they don't make money off of it? Of course they make money out of it. They can give vaccines for free. Mas é uma cena de chegar e dizer, I'm coming to your country to vaccinate people for free. But of course there's something that they're going to get back in return. You know?
That's what I said about the part of saúde. Mas isso de doenças já é...
Yeah.
You know, like,
it really
subject.
Fucking makes me mad when we talk vacina, about diseases in Africa and não é, fucking, you know...
Não é África. Não estou a falar da África. Não estou a falar da África. Estou a falar do mundo todo. Então, a tua teoria é que o pólio foi inventado para depois eles criarem uma vacina para te venderem makes no sense, in my opinion.
Okay, vou dar uma analogia muito simples.
Espera,
muito simples.
Deixa-me acabar. Então, as pessoas, foi Jonas Salk que inventou o dos criadores. É, não foi ele sozinho, como o Miguel diz, que tem equipas gigantes por trás, always. Não foi ele sozinho, mas ele é a cara da vacina do pólio. Eles não patentearam a vacina, ok? A descoberta deles. Meaning que tu, num laboratório, se tivesse as condições, podias pegar naquilo que eles inventaram nos Estados Unidos e replicar aqui, with no extra cost.
Isso é amazing, meu.
Ok? E isso salvou billions of lives. Não millions até, billions of lives. Então, uma vacina do pólio são aqueles two drops. Aqueles two drops agora custa para os governos e para quem tem que pagar, claro, porque aquilo é produzido, não é?
Yeah.
Nem a água é de borla.
Yeah.
Ok? Aquilo custa 0.10 dólares a cena. Mas podia ser muito mais. Podia ser patenteado, podia ser... Alguém podia ser dono daquilo e dizer, ou tu pagas, como tu deste o exemplo do nigga da Wu-Tang, o gajo que comprou.
Mark Screlly.
Yeah. Que ou tu pagas não sei quantos dólares por isto, ou vais ficar com as pernas todas fodidas, estás fodido. Então, that's my point. Então, onde é que vocês acham que tem que haver uma linha de... Pode ser patenteado, devia ser para todo mundo, não devia ser para todo mundo. So that's my question.
I'm going to give it to you raw, man. Uh-huh. Like, at the end of the day, bro, like, you know, it's sad, it's mean, but there's so much out there that, you know, tu perguntas onde é que devia ser patenteado ou não, which means where there should be restrictions or not. I think every, you know, medicine and every drug that makes people's lives better should be available for everyone else. But unfortunately, this is where the raw part comes in. Unfortunately, the way the system sees is that the world is getting overpopulated and they need people to fucking go. And that's a fact.
Eu discordo completamente. Isso são o clássico das teorias de conspiração. Honestamente, a verdade é... A verdade é... Nada vem de nada, ok? Tu sempre tens custos para chegar a algum sítio. Esses custos têm que ser remunerados. Então, as empresas, as pessoas a trabalhar, as famílias por trás dessas pessoas precisam de conseguir sobreviver a fazer isso. Essa é a base do assunto. Tu tens que conseguir pagar por essa pesquisa, pelo menos, né? Por essa máquina por trás. Agora a questão é quem paga. Aí é uma grande questão. Pagam os governos através do dinheiro que vem pelos impostos, pagam os privados porque uns têm mais que outros. Ah, mas essa é mais ou menos a base do capitalismo.
Yeah, mas I think, like, se tu tentas me entender, like, what I'm talking about is like the drug manufacturers, they choose to actually let people die instead of knowing that they can actually save them. Tinha aquele trial daquele cota ali que o Nipsey Hussle estava a fazer o documentário do gajo, that he proved that he was a herbalist and he proved that he actually cured two people of HIV just with herbs. A nigga was sent to court, you know, because he didn't have any medical, you know, credentials to actually practice medicine on people. But those two people that he cured, they were fine after, you know, he cured them, but the nigga still even won. Wait.
É um curandeiro dos Estados Unidos, you know?
What's his name? Dr. Shaba or something.
Dr. Shaba.
Yeah.
Shaba.
But look him up, look him up. He's very wise and so dope. And he's got a good a few points on that stuff. But it's like, you know...
Tomou banho.
It's like the eugenics, the industry. Like psychiatry.
Que são eugenics?
Eugenics são os guys like in the psychiatry industry. It started from like Hitler time, you know, and shit like that. And no psychiatry until today has ever cured somebody. Like, tu entras maluco, bro, ficas mais maluco. And they're just going to give you drugs and drugs and drugs. It's almost like $100 billion industry per year.
Não há nenhuma psiquiatria no mundo que já entrou um maluco e disseram, yeah, esse guy está good. He can go.
Falando nisso, desculpa, vamos mudar um bocadinho só. Sabiam que a homeopatia foi inventada na Alemanha?
O quê?
Homeopatia foi inventada na Alemanha. Homeopatia é uma indústria que hoje gera, sei lá, 60 milhões de dólares. E é... muito apreciada na Índia. Eu pensava que era uma cena da Índia, daqueles gurus e tal. Não, foi inventada na Alemanha numa altura.
Mas o que é?
Agora apanhaste-me. Eu não sei a definição da
homeopatia. Vocês vão falar how much cash it makes, but...
Não, a homeopatia é basicamente é uma medicina alternativa.
Yes, exatamente.
E não, o interessante é que essa medicina around, alternativa veio de uma zona muito industrial.
Ah, malta, como é? Não. Eu estava a confundir com...
Basicamente são bolinhas de açúcar que, é verdade, que são doseadas com uma essência de um produto químico ativo e...
Oh, there's science there.
You know, uma cena, maninho, que até que a minha tinha um estojo bem big, cheio de garrafinhas com essas bolinhas.
Yeah.
Malta, se ela tivesse gripe, a mãe sacava umas duas, vinha ali um manual, né? Então, se está com dor de cabeça, a mãe sacava umas duas bolinhas, até miúda gramava, porque eram doces.
Exato, são bolinhas
transparentes,
açúcar,
as bolinhas todas.
Yeah.
Então, põe aqui que dá e está good. É um estojo big, cheio de bolinhas transparentes.
O interessante é que é uma indústria enorme e há estudos científicos que provam que não tem nenhum ativo químico. Não. A única forma pelo qual...
É só plantas.
A homeopatia só cura por causa do processo que os médicos usam, que as consultas normalmente duram uma hora com o paciente. Então há muito mais conversa, muito mais atenção ao paciente. Então podem chegar a uma outra conclusão de que aí tens dores porque tu não bebes água quanto basta.
Ok.
Por exemplo. E também pelo facto de tu acreditas que tu vai
curar. Isso é psicológico,
yeah.
Maninho.
Yeah.
Muito psicológico.
Então, funciona mesmo, funciona, yeah. Mas não é por causa de ativos químicos.
Just to correct Fakir, it was not Dr. Shaba, it's Dr. Sebi.
Sebi, isso mesmo.
Also, his name was Alfredo Bowman, who died.
Hey, Mr. Alfredo!
And his trial was in 1985.
And he won the trial.
And that was the documentary that Nipsey, the late Nipsey Hussle.
Yeah, but go check out the interview, man. That nigga was dope, man. Like, o cota da maneira que ele falava, man, and shit like that. Yeah.
E agora fala a cena de saúde, estamos a falar do quê? Capitalismo, and economics, and saúde, isso tudo joga. Curandeiros sofreram um bocadinho com isso. E o curandeiro original é legit. Vem esse termo, curandeiro. O gajo era por um fuck around curing people. Não barracava. E usava sempre recursos naturais. Mas com o tempo começaram a difamar o nome e...
Alguns começaram a voar em peneiras, começaram a estragar o nome dos gajos.
Sim, começaram a vir esses charlatões.
Feiticeiros,
Começaram a fazer merda.
Fazer
maldade.
Scam artist. Snake oil.
Yeah, scammers, né?
E sujaram o nome dos gajos, coitados.
Yeah.
Mas os legit curandeiro, o gajo é...
Maninho.
The in for the treatment, yeah.
Tens conhecimento tradicional. Todo mundo afora, né? São as pessoas que usam essências da natureza.
Yeah, para... São os pioneiros, gajo.
Yeah, well, the other name for them is natural healers.
Os medicamentos todos também têm a base dos medicamentos, é essa, né? Eles vão buscar os. Como é que se chama, Miguel? Please help me out on this. Os...
Hint.
Não sei, eu não estou a entender. Os ativos químicos.
Exatamente, os ativos químicos nas plantas, em muitas plantas, não em tudo, obviamente, mas em plantas para criar os...
Tinha os gervanários, os gajos ali.
By the way, num tópico semelhante, eu estava longe e li a notícia de que the Dahra Party managed to get legalization in South Africa.
Cape Town. Cape Western Town. Cape only.
Só?
Yeah. Sabia. Only Western Cape.
Mas parece que estão a celebrar geral ali.
Ei, niggas, até aqui estavam a celebrar. Monte a suruba legal. I'm like, nigga, you're not even there, man. Why are you celebrating?
O gajo da jail.
Este é quando o Papa ficou presidente, niggas estavam a celebrar aqui. Why are you happy? Because a nigga became president? He's not your president, nigga. You got a nigga since you were born.
Yeah, but that's the
state. You haven't celebrated.
The state's reverse. Don't chico worried. Não viste quando Trump entrou, don't chico worried. Like, shit.
Não, é que não é aquela cena, bro. É estilo Gaddafi, like, there was a speech, and that was the last time he was allowed to speak at the UN. You know? The last time he was allowed to...
Got a nigga since you were born and never celebrated.
Yeah. And here comes Obama, porque ele é de Kenya. Ah, yes, we can. Yes, you fucking motherfucker. Então, so, like, you know...
Não, mas é um bom ponto esse, né?
Yeah, no, the no, thing
but,
is,
but to I get your point, but also like you have to bear in mind that he was president of like the strongest nation in the entire world, like,
yeah,
and not like Muslim.
Let me correct you: the strongest economy.
Yeah,
the strongest,
yeah, strongest economy, like the strongest military.
Nation is not the US.
Yeah, money is power, yeah, my friend.
It depends on how you measure it.
Yeah, it depends on how you measure it. But
I think strongest economy, nation, no,
military, like, I mean, so it's power. So it's all about power.
Got it. Yeah,
right?
The most power.
So most, it,
for like, now.
Powerful.
Look out for China, man.
Yeah, yeah, that's what I was going to say, bro. Them, the bosses, you know? But yeah, like, that nigga, quando, it was the last time he was ever allowed to speak on at the UN. Yield this, man. Why is everybody happy in Africa just because this guy that somehow is original from Kenya, from Africa, became the president, and we all celebrating, and we all, you know, waving the nigga's flag and shit like that. Why? For what? And then at the same time, he was, you know, fingering us in the ass. And until today, they're still doing that shit to us.
I don't feel like someone's fingering me in the ass, but I
no, they're fingering your country. You know?
Oh, I don't know. I'm not a politician, so I wouldn't know.
Let's make this clear. Gay something did not have the gay.
Whose finger? Whose ass?
Yeah. Whose fingers? Whose ass?
No. I'll say. No, like on a serious note. In a serious note.
How did you rub this piece?
On a serious note. If you came up with. Because that's where the money comes in, and that's where the offices are.
Eu acho que seria na cala,
no? No, Nakali is where the merchandise goes in and goes out.
All I know is that there's a lot of shit happening up north. And a lot of shit, I mean, like, not even talking about gas. I'm talking about drug, what you call it? Corridor.
Yeah.
All this violence and shit. I kid you not, it's related to that.
Yeah, I mean, and the thing is, one of the richest guys here, they fucking big on fucking drugs. And they say, like, you know, I don't want to drop names, but one of the sons of the president, I'm not going to say
it,
who.
You've done it many times.
Apparently, you know, that nigga is not even allowed in Brazil anymore because of the deals he used to make for drug trafficking. You know? Yeah. And this is one conversation I was having with my pops the other day, is that Mars will only see 2% of most of the natural resources that's going out of Mozambique. The rest goes to out there. You know, we're not going to see shit. So if you're not like, I feel sorry for, like,
you're going to see shit. You're not going to touch it.
You're going to see a lot of shit. Yeah.
Mas acho que acho que foi na altura de 2014, 2012, quando houve, estamos a falar disto já agora, né? De drogas. Que nós já houveram várias notícias que começaram a sair que Moçambique seria o novo narco state. Do you guys remember that? Yeah, back
times
in the
when
day.
Obama denounced the
black
MBS.
Yeah.
What was his name?
That nigga even faked his own kidnapping. Remember?
Oh, yeah, yeah.
Yeah, same week they jailed his friend in Kenya. 2 days later, he faked his kidnapping. Nigga disappeared for a week, and later you saw him outside the cinema eating popcorn. Já voltei a pay the ransom, motherfucker. It really fucking grinds my gears.
Yo, Fakir, agora para mudar um bocadinho a cena.
Hala at me.
Tu estiveste em Munique, não é?
Yeah.
Conta lá, como é que foi a experiência, meu?
I hated it.
You hated it? Por quê? Yeah. Muitos brancos?
Well, I don't have a problem with brancos because I used to see your ass every day, so I'm cool with that. No, like, Munich was weird, man. Like, you know that thing of you in SA, and, you know, you just greet random people and shit like that. Hey, hello, 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 and you walk by and shit like that. That shit doesn't happen, bro.
Tu cumprimentas random people?
In South Africa, that's a normal thing, man. So tu estás walking.
Eu nunca cumprimentei random,
não sei, meu,
random people.
Há gajos que tu olhas e não queres cumprimentar, malta cicatrizes de um olho.
Não, but há vezes que também nem queres cumprimentar, mas a pessoa te cumprimenta primeiro. But you know what I'm talking about, don't make my life.
Talvez estás a entrar num sítio, cumprimentas de segurança.
Good evening.
Even porque está a falar do Ubuntu, né? You and me, we are.
Imagina, tipo...
So, ok, I'll say, Munich is
not... No CBD, todo mundo a
cumprimentar. It's not that warm, like I felt. Probably because I'm black. But I didn't feel the warmth there. I mean...
You went in winter.
No, I wasn't there in winter, bro. It was sunny, I remember. And the thing is, like,
ninguém fala com ninguém, bro. They all minding their own business. Oh, este tá no book. Ou este KKK. So I remember we were coming back from the supermarket, right? So we I bought a few milkers.
You know? Nice. Chocolate.
I love that shit, man. So we sitting and, you know, like, tinha uns três putos and my ex still had the big belly there. So I'm giving out chocolates to the kids in the train. You know? So I gave out, there were three kids of them. So I gave out like, yo, here's some chocolate and shit like that. And os putos, nenhum deles estava abrindo o chocolate. Malta, ei, qual a cena? Então I asked, estilo, a minha lady, qual a cena? Que é? Ela, pá, I don't know, mas back in the diesels, havia uma música na creche que, like, não é aí, like, que dizia, here comes the black man, but not the black man, but the man dressed in black.
Não, eu sei, é verdade. Here comes the black man.
You know?
Serious.
Então, eu fiquei, porra, that's low, you know? Mas depois de os putos verem que eu estava ali com a pita, que isso aqui, que isso ali, uma que não conseguiu se conter, like, you fucking ate the chocolate, you know?
Mas, Fakir, isso é aquela cena, tu sempre educas as crianças não aceitarem cenas estranhas.
Mas tu estavas a dar chocolate a putos estranhos.
Que não conhecia.
Yeah,
but I was with a white person, so I thought that was okay.
Mas peraí, o que é que a cor da outra? Não. Tu és okay. Um estranho,
that's
meu.
Not okay on any level, bro.
Sim, andar a dar coisas. Eu se fosse meu filho, eu ouvia-te pegar esse chocolate, havia-te devolver. Porque tu não dás comida.
You could be giving them drugs, bro.
Yeah, a criança.
But I wasn't.
I know you.
It's
you
all
weren't.
About trust in the universe. But at some point, you have to.
I know you weren't. But these kids were probably
trust
told by their parents.
Yeah.
Mas tu aceitarias? Dessa minha. Um chocolate.
Yeah, e se é um gajo está com a sua madame, o que é que deu um chocolate seu? Why not? You're gonna trust
me. Mas depende do ambiente. Talvez tu não faças
aqui. Fakir, hear me out. Hear me out.
Mas no meio da street, do nada. Não sei.
Hear me out. Fakir, the thing is, no matter if. You were with a white woman, a colored woman, a black woman.
No, it does fucking matter.
No. Listen to me.
Se eu tivesse com uma black, aquela menina nem vai receber chocolate.
It doesn't matter.
Se eu estava com uma white, a se beijarmos de tudo.
It doesn't matter.
Que aceito...
The color doesn't matter. The fact is that these kids do not know you. And you're giving them something.
I understand that.
I think Fakir was testing. This papo da white, still, I have two black talking com a minha dama white.
Não estava nada, é maluco este.
Não, mas vê lá, ele está usando esse argumento. Esse argumento de dá-me white.
Sabe, a cena mais
é para mostrar se eles confiam mais nele por causa disso ou não.
E a cena mais quieta that I found it so
se
amazing.
Calhar confiam menos. Tipo, essa é crazy. Eu não vou ser crazy também.
Like, one thing that I found it so amazing was like, you know, African blood is some crazy shit, man. Like, eu dizia eu quero contar how many black people I see, you know, per day. Então eu bazava, ficava malta, um dia a malta contava 7, que eu contava 5, contava 3.
Mas sabes qual é a cena mais chata disso?
É.
Eu sou africano, né? Mas eu sou branco. Então, eu quando estava lá nos meus primeiros meses, eu quando vi um fellow African, ficava um maninho animado, mas eu não podia ficar a mirar muito tempo. Yeah. Senão iam pensar que eu estava a discriminar. Como é um feeling, maninho, off. Money. Tu não sabes o que fazer. Olhas, não olhas, mas queres olhar, mas não podes olhar. Ficas um pouco óculos. Tens que ignorar um pouco. E não queres ignorar.
Money. Comigo era a malta, bro. A malta nem precisava de falar. Eu via o gajo de longe assim, malta. Ele está lá do treino. Tá aqui. Eu só olhava, malta. Yeah, we made it. Yeah, we made it, nigga. You know? And I don't respect, maninho, dope. You know? So, yeah. I hated the food in Munich. The food wasn't... Well, I didn't hate it. I disliked it. Hate is a very strong word.
Okay.
The food wasn't that great.
Okay.
To be honest. And I was Falta giving...
Piripiri, né?
I was giving a white sausage, but...
Or a schnitzel.
Hold on. Just
looking
if it was
at it,
a
was
black
disgusting,
sausage,
but when
fine?
I tried, it was really nice, though. It's like a white sausage with herbs inside. That was really dope.
Yeah, it's a Munich specialty. It's called white sausage. It's true. And
that was really delicious.
There's a really funny episode. You don't see the things on the podcast, but
we can put a picture.
Okay, yeah. It's the first time.
We can put a link.
Should
we mix?
Fala na língua que tu quiseres.
Inglês, Xangana.
A primeira vez que eu vi uma salsicha branca, né? Estava lá com a família da minha mulher agora, que é alemã, e a avó dela, que já tinha 90 e tal anos, mostrou-me como é que se come aquilo. E o problema é que hoje em dia as pessoas cortam a pele com uma faca de salsicha, descascam a pele como se estivesse a descascar...
Uma banana?
Uma banana, mais ou menos.
Ok.
E comes, é o normal.
Mas, ah, ok. Cortas aquela película
à
volta?
É uma pele fininha, é. Yeah. Okay. É porque é uma salsicha muito mole por dentro, muito soft.
It's almost like a paste.
A moda antiga, não faziam assim, a moda antiga. E foi o que a avó me mostrou. É, trincas a ponta da salsicha e chupas. E o problema é que eu estava a ver aquela senhora fazer aquilo à mesa e eu estava a fazer um esforço maluco para não me partir a rir, porque aquilo parecia demasiado porno.
Tem o quê? Tem a textura, textura não, consistência
like
de uma...
Está a ver liver paste?
Yeah? Não, mas mais agradável.
Liver spread, chama de liver spread.
Mais agradável.
Liver spread?
Não, estou a falar do taste, mas estou a falar da texture, like...
Olha, agarrem frankfurters, põe muito tempo no micro-ondas, explodem, pá! A carne que sobra é mais ou menos isso.
Yeah? É, mas ice pine também, gramei maninho, foi nice.
Ice pine, porco, eles são muito bons.
Yeah, foi maninho dope.
Pronto, gramaste a comida de lá, mas estou mais um pouco...
Não gramei da comida de lá.
Oh!
Mas essas são pequenas... Leba casa também foi mais ou menos...
Eu só estava a falar de cenas boas, né? Tipo, gostei disto, daquilo. Tás... O resto não gostei.
Não, eu vou dizer porquê que eu faço essa pergunta. Porque o vaqueiro encontrou mais ou menos a metade da estadia dele. E fomos beber ao bar. E ele está... Ei, amigo, estás maninho down. Estás maninho...
Como fiquei louco esse dia, bro.
Porquê que estás maninho down? Fala lá, que eu estava a dizer, epá, esta vida aqui desanima um pouco, não é? Lá, tens que ver as coisas pela positiva. Ficou ali a bater papo com o barman, não sei o que. Eu só pensar, Fakir, é só uma questão de tempo até começares a sentir as diferenças todas que começam a afetar um gajo. Por isso estou um pouco curioso. É uma cultura completamente diferente.
Mas Fakir também, ele esteve lá for a short time.
Bro, I was there for 28 days, man.
Come on. You weren't even there for a month, bro. Come on.
No, if it was February, it would be a month.
If it was six months for me, it's like the minimum. Six months for me is the minimum of you, if you go into a new country or a new sort of culture or new city or whatever you want to call it. Like for me, in my personal opinion, it's 6 months, bro.
Yeah, no, and but what is the same with relationships? My experience... What was my experience throughout the time that I was there?
É completamente...
Okay. Yeah, but you were there, for 28 days, you're still in holiday mode, bro. I'm
sim,
sorry.
É isso, é completamente diferente. Tu vives lá e ias passar umas férias.
Yeah, mas, mas só ele é que é capaz de falar das diferenças, porque eu já nem as noto.
Tu não sentes logo as diferenças quando chegas? I'm sure you do.
Ah, o smell, bro.
Vou-te dar um exemplo, ok? A primeira vez que eu tive que usar óculos de vista, eu tropeçava. Está a ver? Eu tropeçava porque... Tu tens uma parte em que tu estás a ver através da lente e tens uma parte fora da lente. E a parte entre uma e outra, no início desfocava a maninha e eu tropeçava. Não conseguia ver bem o chão. Agora eu já nem noto qual é a diferença entre uma parte e a outra. É um pouco assim, eu quando vou para lá, quando venho para aqui, Estou tão habituada como as coisas são, mas não tem uma nada a ver com a outra, são universos paralelos. Completamente diferentes. Não consegue explicar uma pessoa daqui como é que uma pessoa de lá pensa. E... Nem tenta explicar a uma pessoa de lá como é que uma pessoa de cá pensa, porque são, para mim, são como se fossem dois planetas dentro de um só, coexistirem ao mesmo
tempo. E tu, quando estás aqui, o teu mindset é um, quando estás lá, o teu mindset deve ser outro, não? Ou não é tanto por aí?
O core é o mesmo.
Sim, porque és tu, é a tua essência, não é?
Mas os meus objetivos mudam.
Porque estás de férias, é completamente diferente. Porque eu, pelo menos, eu quando vou de férias para um sítio, eu quero ver e sentir e viver as coisas que são diferentes.
Aquilo, part nice.
Sim, porque se eu quiser coisas that's iguais, point, ou, né? Sim, tipo, ou, se eu quiser as coisas, as mesmas coisas que eu tenho em casa, eu fico em casa. Não é? There's no point in traveling se tu não quiseres ver coisas diferentes e experimentar coisas diferentes. Mas sim, há muita gente que reclama por causa de... Para mim, quanto mais diferente for, melhor é e mais significativa a experiência vai ser. Porque depois eu posso voltar ou vou aprender something new que vou conseguir implementar e vou ver como é que aquela gente funciona lá e vou conseguir implementar aqui. Ou vou simplesmente olhar para aquilo que eu tenho e dar mais valor. Whatever it is, it's going to be a learning experience. Então, para...
Eu concordo.
Agora, um outro ponto. HW, tu tens uma filha muito linda.
Thank you, man. I'm gonna buy my shotgun.
You did it all by yourself, man.
I'm gonna buy my shotgun next year.
Yeah, o Márcio vai entrar na cena. E tu também, a tua filha está num outro país, né? E
yeah.
Tu notas diferenças entre as oportunidades que ela está a ter, a crescer, versus as que tu tiveste?
Para ser sincero, Migs, acho que é muito cedo, still.
Ah,
porque she's two.
Okay,
too. Yeah. If we move to Sweden today or move to South America, she won't notice the difference. The only difference that she'll notice is that certain grandparents and certain family members are not there. That's
and it. She'll have new friends.
Yeah, and she'll have new friends. But
and you'll notice the different costs.
Oh yeah, yeah, for sure. But in Joburg, she's in. She's going to the German school, DSJ.
What?
And what's funny is that so Joanna is so she speaks like basic German, but she needs to touch up like a lot. I'm basically learning German and Duolingo, because I don't have time to like, you know, learn.
Why would you do that?
I know, dude. No, I don't have time, but I'm gonna be on holiday soon, and I'm gonna make one of my missions is to really like focus a lot on my German. But
you don't have to, do you?
No, it's good.
Out of your choice.
No, yeah. Not also for me.
But like whatever it is, aprendes uma língua nova, it's fucking
amazing. Yeah, it's always good.
Hey, abre portas. Quanto mais línguas, mais portas tu tens aberto.
Oh, yeah.
Money.
Oh, yeah.
Sem dúvida.
No, for sure. And the thing is,
é um dos requisitos se quiseres ser papa.
Quantas línguas são?
Audition. I want to be the Pope. Oh, yo, speaking of the Pope, sorry.
The two popes.
Yeah, do you see that trailer? Yo, it's amazing. Hey, I want to watch that. It's with Jude Law and John Malkovich.
Ainda não vi. Eu vi que tu mandaste uma mensagem a dizer que está nominated para não sei quantos
HBO, Emmys. It's a series. It's a series coming out.
You guys spoke about it last week.
Yeah.
The Irishman. It's a fucking masterpiece, man.
The Irishman.
I almost fell asleep to that shit.
A sério?
Dude. Like, still, okay, I fell asleep twice, and then one day I'm like, I gotta watch this now.
That movie runs on two accords, man. The first accord is at tempo, let's call it tempo one. And the second, the first hour is at normal tempo. The second 2 hours are at half tempo. It just slows down so much.
No, the best part of the movie is it's the last half an hour.
Have
of the
we
movie
all seen
is
it?
Dope.
Have we all seen it?
I've seen it.
Okay.
Peruska, já viste?
Have you seen Irishman? Have you seen Irishman?
Yeah, I have watched it.
Yeah.
Okay, out of 10, what would you
do? You can continue. We can continue. So just so our listeners, if you haven't watched The Irishman, you have permission.
Yeah, podem desligar agora. Goodbye.
No. Spoilers.
Yeah. Nuno, out of 10.
Scorsese, it's on?
Yeah, I think it's on.
I think Scorsese gives you an experience. It's not like a story you have to relate or like. I found out that guy's a thug. He deserves to die. So, but it's well portrayed.
Yeah.
De Niro. He's fucked up.
Sim, mas para ti, 9 out of 10, qual é o score que dás ao filme?
Give it 8.8.
Okay. I gave it a 9. Okay. Migs?
7.
Fakir?
Well, I wanted to give it a 9, but that would probably be too much. But I'll give it 8.5, man. It's so dope.
For me, 8 out of 10 is because I was a bit disappointed by the ending, but everything else was fantastic.
The ending was fucking boring. I could have just switched off half
ending,
an hour
the
ago.
The ending was
that's
boring,
Scorsese. Sometimes
you remember why he left the door half open? Because Hoffa used to always do that shit, man.
Yeah, I got that.
So he's got always the door open for his enemies. He's not scared of anybody to come through. You know, a punchline, my name for the. Para mim, a punchline, my for the kill movie. Oh, the fish. Like, you remember in the car? He's
Why
do we never put the car in the fish, man? What fish was it? It's like, I don't know, just any fish. O gajo estava da merda daquele gajo, mas quando cota do que ele puto entra. DJ, pois nós estamos fish. Yeah. Então, nigga, não matei, pai. O gajo perguntou, pai, have you ever caught a fish in your life? And you don't know shit about fish. Pô, tu nunca ponha fish aqui porque deixa bad smell. Que resinou uma cena, maninho classic. Aquela punchline é maninho crazy, like, regarding, like, how you fucking take your life, you know. Epa, tem maninho theories, man. I went to fucking research that shit. I read shit about it, man. And I went deep in it. I
find it amazing. Para mim, Scorsese é Scorsese. Para mim, quem faltava naquele filme era o DiCaprio. I've said it before.
É, mas tem maninho CGI também ali, hein?
It's a cinematografia. It's,
yeah. O De Niro,
it's
é
maninho out of this world. Para mim, o character build.
Peixo, é peixo.
Gostei do tempo que ele demorou. O tempo que ele demorou foi enough time para ele fazer o character build. De, e não ter que rush. E não ter que rush. Foi, epá, como KK diz.
Sorry, lá,
it wasn't long enough.
Porquê que tu ficaste 30 horas a ver uma pessoa morrer de velho? 30 minutos a ver uma pessoa morrer de velho. Porquê?
Miguel, if that's the only thing you got out of the movie, God damn.
Não, o que eu disse, a primeira hora do filme foi muito nice. Tu estavas build up the story aqui. E as segundas 2 horas foram assim, foi mostrar porquê que ele matou o melhor amigo. Yeah? Got it.
Yeah.
Não, tu tens
mas porquê que tens que ver que ele morreu de velho?
Tu tens a história tens a história dos Kennedys, tens a história da Baía dos Porcos.
Eu acho que era tens só o assassinato do Kennedy. Ele olhou, this nigga died alone because...
Tens a história do Fidel.
He had nobody,
coisa,
really.
Meu.
He was a killer, man. Everyone. He was killing everybody.
Yeah.
You can't hope, wish him well.
I paint houses.
Yeah, he used to paint houses.
I loved him,
man. Yeah. Like, I love this character, man.
Não é, é isso.
And you know what?
I despise him.
He sabes o quê? Like, you
sim,
know,
não é para tu gostares.
Like, you know, I have mad respect for Al Pacino, like man. Like, Al Pacino, like, he had a busy year, man. Like, once upon a time in Hollywood, the motherfucker was there. The Irishman, motherfucker, was
he
there.
He also has a new series on Amazon called Hunters, where they're hunting.
Yo, Al Pacino, mad respect, like, man. Nazi that nigga in the Tamaning piece. Like that. So,
coming
yeah.
Next year. Yeah.
Joe Pesci as well.
Yeah, really Joe good. Pesci apparently came out of retirement just to do that role, man.
But that movie, that for me, it's kind of. Because it stayed in my head for a little bit. I don't know if anyone watched the Parasite yet, but.
Ainda não. Tu falaste isso, eu ainda não vi.
Yeah, so...
Which movie?
I watched Parasite. It's a South Korean.
Oh, yeah, I heard about
it.
It's
the South Korean. Movie of the year, like, acclaimed.
Yeah. No, I'm gonna download that shit tonight, man.
Yeah, I don't mind. Sorry, I forgot to bring...
All right, we don't condone bootlegging on this podcast. Just so... Yeah. Only Fakir is on that. Not the rest of us. Thank you.
Yeah. Mas sabes que bootleg não é ilegal em Moçambique, não?
Ei, bro.
Yeah, não é ilegal.
É complicado. I was actually speaking to someone last week. There's actually an organization now that arrests. Well, they don't arrest directly, but they report you to officials if you're bootlegging but bootlegging and selling. So if you're bootlegging and keeping it to yourself and not distributing, that's in your own. You're right. That's in your own. But if you're distributing, then that's illegal, and you can get arrested. So okay, yeah, that was from someone that's creating a copywriting
and what you guys think about Once Upon a Time in Hollywood?
I think it was Once Upon a Time.
Yeah,
I haven't watched it.
Well, I have mixed feelings.
Yeah, mas vamos fazer assim, vamos guardar essas nossas opiniões todas dos filmes, and we'll make a new podcast onde vamos falar acerca disso. Everybody will bring a little list e comentamos todos sobre isso. So I just want to thank Miguel, Fruscas, Fakir.
Welcome,
once again.
Man.
Prazer,
thank
man.
You, thank you.
Prazer.
Master of Science. Welcome.
It's good to have you here, bro.
Yeah.
Shout out to KK, who's on holiday, lucky bastard.
Yeah. He went to see Trump and them motherfuckers.
The first thing he saw was. Custom control.
we like the United States. I'm going to be asking for a visa soon, so don't. So whatever Fakir said.
I won't even make it through United States, man. Fakir Ibrahim Yusuf Ali. This motherfucker is bringing some bombs, bro. So I'm cool. I ain't going there. You know, I'm cool right here. And yo, bro, like the funny thing is that, you know, you have to think for yourself. Why is every motherfucker trying to come to Africa? Why the fuck are Africans going to fucking Europe and fucking America? Stay home.
Right? Globalization.
Então, that's that, bitch. But, vamos embora.
You know,
isso vai ser o tópico do nosso próximo podcast.
Yeah, let's wrap it up, okay?
Peace. Fuck you.
We out.